reformas estruturais estão a ser negociadas em segredo. A Ground Force vai para a insolvência?
O Mistério das Finanças tem o apoio Altice Empresas.
O governo ainda não sabe o que quer do teletrabalho. E depois de decidir-se pela sua obrigatoriedade até ao final do ano, de forma prematura face às expectativas da evolução da pandemia e à chamada imunidade de grupo, está agora indeciso, para dizer o mínimo. O teletrabalho vai manter-se obrigatório? Vai mudar depois de 16 de maio? Ou a sua obrigatoriedade vai ser ajustada semanalmente em função do risco concelhio? No dia em que o Primeiro-Ministro confirmou o fim do estado de emergência e a passagem à chamada quarta fase de desconfinamento, ficou a confusão instalada por causa do teletrabalho. Em declarações aos jornalistas, à saída do Conselho de Ministros, António Costa anunciou, diríamos de forma solene, a obrigatoriedade do teletrabalho mantém-se até ao final do ano. Era uma decisão que já estava tomada e que se mantém. Já a fonte do Ministério do Trabalho não diz exatamente a mesma coisa. Em declarações ao Eco, disse esta semana que o fim do teletrabalho se mantém obrigatório em todos os concelhos do território nacional e do continente até ao dia 16 de maio. Depois desse dia, logo se verá. No estado de emergência, percebiam-se as decisões e as medidas musculadas para impor uma restrição à mobilidade. Mesmo algumas que, temos que dizer, ultrapassavam as possibilidades que a lei conferia ao governo. Mas esperava-se que a redução drástica dos números de Covid, o fim do estado de emergência, digamos o novo contexto pandémico, que felizmente melhorou muito, levasse o governo a simplificar e a fazer mesmo desaparecer as medidas restritivas e sobretudo aquelas que resultavam em intervenções do Estado na liberdade de decisão dos cidadãos e das empresas. No caso do teletrabalho, a escolha foi exatamente a contrária. Basicamente, para evitar as críticas que poderiam surgir da ausência de planeamento, o Governo decidiu proteger-se e burocratizar um mecanismo de relacionamento laboral, forçando a obrigatoriedade do teletrabalho até o final do ano, sem sequer ouvir os parceiros sociais. Agora, sob pressão de todo lado, e para não perder a face, torna ainda mais complexa a solução. Para lá de todas as consequências com impactos económicos para as organizações e para os trabalhadores, há outro risco enorme, o aumento de conflitualidade social dentro das empresas. Enfim, com a discussão deste assunto no Parlamento, há propostas para todos os gostos dos partidos da oposição, o Governo tem ainda tempo de arrepiar caminho e de voltar a um modelo simples, flexível e, sobretudo, voluntário e por mútuo acordo. Bem-vindos ao Mistério das Finanças desta semana. Eu sou o António Costa, estou aqui com o jornalista Pedro Santos Guerreiro. Olá, Pedro.
Viva,
vamos,
António,
aos mistérios desta semana, Pedro.
Vamos aos mistérios desta semana. Tu já começaste por um na prática, não é?
Sim.
Por que razão é que se torna o teletrabalho obrigatório até ao final do ano, depois mesmo do estado de emergência? Enfim, a única boa razão que eu encontro para isso é que o Governo quer que as empresas não voltem imediatamente ao que, enfim, ao trabalho presencial como regra e, portanto, querem forçar uma cultura que admita e que continua a incluir o teletrabalho, porque de resto não há, de facto, grandes
justificações. E o teletrabalho ficará por cá, seguramente, não é? Agora, daí a ser obrigatório é que é difícil de perceber, por discussão e nestes modelos híbridos já todos percebemos que o vamos manter durante muito tempo e a partir desta experiência da pandemia, não é?
Vamos então ao mistério seguinte.
Qual é o teu mistério, Pedro?
Que reformas estruturais estão a ser negociadas em segredo? Isto refere-se à manchete do Expresso desta semana, que diz que o Governo, quando entregou o PRR, tornou público quais são os seus principais investimentos, mas também entregou em Bruxelas um documento que não tornou público, que é um compromisso de reformas estruturais. E esse compromisso é essencial porque dele depende, ou do cumprimento desse compromisso depende, a entrega das várias tranches da bazuca, vitamina, enfim.
Sim, o que for,
que é entregue em tranches que podem ser semestrais e vai depender do cumprimento dessas reformas estruturais ao longo dos próximos anos. E a primeira questão é porquê este segredo, e há aqui uma grande contradição de um governo que tem dito que é importante a transparência no PRR, fez um debate público, etc. E depois não tornou público este documento, são mais de 30 reformas,
E não houve nenhum, detalhes, não é?
Claro, não houve nenhum debate público, não houve nenhum debate político, e mesmo assim o Governo publicou uma síntese depois do Expresso ter feito perguntas sobre estas reformas, isso fica claro lendo a notícia, porque nem isso estaria disponível. Vamos lá ver. António Costa detesta, não tu, mas o Primeiro-Ministro, detesta o termo reformas estruturais. Não é, de facto, o teu caso, mas é o caso do Primeiro-Ministro, que disse isto em muitas entrevistas ao longo dos últimos anos, que não gostava sequer do termo reformas estruturais. E, além disso, o hoje Primeiro-Ministro, antes de o ser, também era contra o Pacto Orçamental, ou seja, contra, no fundo, a subordinação da entrega dos orçamentos de Estado previamente à Comissão Europeia. E é, no fundo, destas duas coisas que estamos a fazer. É daquilo que o PS não gosta, que é subordinar as suas políticas a uma aprovação prévia da Comissão Europeia, sendo que neste caso...
Compromissos, não é? Compromissos.
Neste caso até é mais do que isso, ou seja, nós percebemos que grande parte das reformas só existem ou só vão existir porque Bruxelas obriga, porque este é um governo que não tem feito reformas estruturais, de facto, praticamente nenhumas. É um governo que tem mostrado saber gerir o dia-a-dia, fazer a gestão corrente do governo, mas não é um governo de grandes rupturas, nem este, nem o anterior, portanto, no tempo da geringonça, claro que as condições políticas não são alheias a isso, mas quando pensamos, quais foram as reformas estruturais que o governo fez?
É muito difícil
de qual é que tu te lembras? É mesmo muito difícil.
Eu encontro uma que eu acho que é estrutural, embora não seja apelidada de estrutural. Apesar de tudo, foi a intervenção no setor bancário. Porque, não sendo uma reforma estrutural como identificamos, regra geral, quando estamos a pensar neste tipo de temas, de facto, capitalizar a Caixa, com todos estes custos, vender o novo banco, digamos, criar as condições que permitiram, já não nos lembramos, mas...
Foi a Caixa Banco comprar o
BPI.
Foi a resolução acionista do BPI.
Enfim, foi o Banif que foi vendido e, portanto, foi integrado no Santander. Essa, eu diria, não é daquelas reformas óbvias, mas eu creio que é uma reforma estrutural. Mas, se quiseres, no Estado, ou no mercado, ou no produto...
Nada.
Isto é, ficar trabalho... Nada. No mercado de produtos.
Não, foi ao contrário. Aí foi ao contrário. Desreformar, não é? Ou destrocar. De facto, é preciso puxar pela cabeça. O setor bancário, sim, tens razão, mas é uma reação a uma crise, iminente. Como houve outra, a reforma da floresta. É uma reforma cujos resultados ainda estão para ver, mas houve, de facto, uma reforma. Mas ela só existiu por uma enorme pressão pública depois dos incêndios de 2017, portanto, lá está, não estava no programa do governo. Houve outras medidas muito importantes que também não foram chamadas de reformas estruturais, por exemplo, o aumento do salário mínimo. Sim. Foi um aumento muito expressivo ao longo destes anos.
Com custos no salário médio, nós sabemos.
Com custos no salário médio. E depois houve algumas reformas, por exemplo, a reforma da habitação. Eu acho a reforma importante, mas ela tem falhado. Sobretudo no estímulo fiscal aos senhorios para contratos mais longos. E a reforma tem... ela não foi inócua.
É das reformas que foi anunciada como reforma.
Sim. Ela não é inócua, mas os resultados são limitados, sim. Houve também outro tipo de medidas deste género, mas quando falamos de reformas estruturais, o Primeiro-Ministro não é só não gostar do termo, é não gosta delas. E a economia, sobretudo a economia, tem mudado pouquíssimo ao longo destes anos. Isto não seria problema se Portugal não estivesse como está há décadas, ou seja, um país de baixíssimo crescimento económico, com pouquíssima competitividade, e com agora vou dizer uma coisa que é uma aleivosia, e com o peso do Estado que voltou a crescer nos últimos anos. Este é um assunto mais delicado de falar, porque, sobretudo no último ano, ficou mais do que provado que era preciso mais Estado, sobretudo nas áreas da saúde e da segurança social, mas a verdade é que nós hoje estamos outra vez a aproximar-nos do número de funcionários públicos que tínhamos antes da Troika, e continuamos a ter uma estrutura salarial completamente rígida, e, portanto, errada, sem planos de avaliação. Agora, o que é que, dito isto...
O que é que vem aí? Destas reformas escondidas.
E é
para já é preciso saber se são mesmo reformas, pronto. Não sabemos exatamente... Não,
eu diria que o Primeiro-Ministro só escreveu lá as reformas porque foi obrigado. E há uma parte que até é compreensível, que é a parte da negociação política. Este governo tem feito, os últimos anos foram sobretudo com negociações à esquerda. Houve uma aproximação depois ao PSD, mas há muitas destas reformas que, sobretudo à esquerda, são inaceitáveis, à esquerda do PS. porque nós já sabemos qual é aquilo que normalmente se chama a cartilha de Bruxelas.
Sim.
E a cartilha de Bruxelas é sempre reforma do mercado de trabalho e das leis laborais, reforma da justiça para as empresas, não estou a falar de corrupção, estou a falar de ter processos mais, administrativos mais rápidos, etc. Reforma do Estado, que nada tem sido feito, ou quase nada, enfim, existe uma reforma do Estado, mas é...
E agora enunciado alguma coisa, veremos, com estes fundos,
sim,
não é?
Sim, sim, mas sobretudo aquilo que se espera é mais investimento na função pública. E mais medidas de concorrência. Bruxelas vai sempre para aqui. Ora, quando nós olhamos para a lista síntese, o que nós vemos, porque não está detalhado, o que vemos são coisas, algumas delas já estão anunciadas, mas são difíceis de implementar. Uma delas é a exclusividade dos profissionais de saúde no SNS. Isto foi adiado, chegou a estar em discussão no Orçamento de Estado anterior e foi adiado por uma razão fácil de perceber. É que para ter exclusividade é preciso pagar exclusividade. E, portanto, isto implicará necessariamente ter carreiras e salários mais altos para os profissionais de saúde. Outra reforma que é complicadíssima, o Código de Trabalho. Há uma área que já está explicada, que é, neste plano de síntese, que é, diz respeito aos trabalhadores das plataformas digitais, portanto, as Ubers e etc., para terem mais proteção social, que hoje não tem praticamente nenhuma, e direitos laborais. Aqui a esquerda ainda pode alinhar, só que depois nós sabemos que mexer no Código de Trabalho é, segundo a Comissão Europeia, é sempre flexibilizar o mercado de trabalho. E em Portugal tem sido sempre no sentido da rigidez. E depois há mais algumas medidas, como a regulamentação das ordens profissionais, que foi uma coisa que a Troika quis fazer e não conseguiu, e depois outras medidas que são mais simples, como ter um plano de saúde mental, etc. Agora, na prática, o que nós percebemos é que um governo que não gosta de reformas estruturais, portanto não gosta que as não tem feito, que tem poucas condições políticas para avançar com reformas estruturais, isso já não é, enfim, uma culpa do governo, está a negociar às escondidas em função daquilo que detesta, que é a cartilha de Bruxelas, e daí a tua pergunta, isto é só verbo de encher, é só um papel para mandar para Bruxelas e faz de conta que vamos fazer isto, logo se vê depois quais são as condições políticas, até porque o governo há de mudar durante este período, ou é mesmo para fazer, mas se é para fazer é preciso criar as condições políticas que dificilmente serão à esquerda. Portanto, temos aqui um imbróglio. Repara que a Alemanha, por exemplo, tornou públicas todas as reformas estruturais do seu PRR, ao contrário do que fez o governo português. Agora, independentemente disso, está muito fora de moda falar em reformas estruturais, mas, enfim, nós somos, julgo que concordas comigo, nós somos daqueles que olhamos para a economia e vemos uma economia, sobretudo, que continua sem nenhuma produtividade quando comparada com outros países, em parte por causa do baixo
investimento,
a perder posições sucessivamente, e portanto não podemos fazer de conta que está tudo bem e que vamos recebendo cheques de Bruxelas e é tudo espetacular e
se calhar temos que mudar o nome, vamos ter que deixar de chamar reformas estruturais para querer dizer a mesma coisa, mas pelo menos para que se possam discutir de outra forma e não com este com este ónus que...
Planos estratégicos para o futuro.
Exato, que esta expressão sempre tem. Olha,
teu mistério?
O meu mistério, e que se prolonga, já não é a primeira vez que falamos dele aqui, é se a Ground Force vai ou não, afinal, à insolvência. Esta semana tivemos mais um episódio absolutamente lamentável e injustificado e surpreendente. Vou rapidamente sintetizar as últimas semanas, meses. A Ground Force é uma empresa de handling, que é participada em 49% pela TAP e em 51% pelo acionista privado, Alfredo Casimiro. Com a pandemia e com a suspensão dos voos, obviamente também entrou em situação de ruptura, nomeadamente tesouraria, deixou de pagar o salário de março e entrou em negociações, umas públicas, outras privadas, umas vezes com a TAP, outras vezes com o ministro que tutela a TAP e que às vezes parece o CEO da TAP, que é Pedro Nuno Santos. Pediu um empréstimo à TAP de 2,5 milhões de euros e a TAP dizia só emprestamos com garantias das ações da própria Ground Force. Isso não chegou a bom termo. Entretanto, um empréstimo com garantia do Banco de Fomento e que seria cedido pela Caixa também ficou pelo caminho e a Ground Force, num último, digamos, quase suspiro, na 25ª hora, negocia com a TAP uma coisa que parecia uma espécie de ovo de Colombo que, pelo menos no curto prazo, resolveria tudo. Uma espécie de um sale and lease back, enfim, mais complexo que isto, mas para sintetizar, a TAP comprava todo o equipamento da Ground Force e depois a Ground Force pagava uma renda pela sua utilização. Estamos a falar das escadas, dos tapetes, das caminhonetas que transportam as pessoas nos aeroportos, enfim. O acordo foi assinado. Finalmente, a Ground Force recebeu 7 milhões de euros. Não teve que dar garantia nenhuma, porque tinha vendido material. Pagou os salários e, na 27ª hora, decide que, afinal, este acordo já não existe. E argumenta Alfredo Casimiro, quer dizer, no mínimo de forma questionável do ponto de vista jurídico, que o Conselho Fiscal e que a Deloitte, a auditora da empresa, não permitem o acordo. O acordo assinado,
portanto, o acordo que ele assinou.
E efetivado. E assinado por ele de livre vontade e pela Ground Force de livre vontade. Portanto, na verdade, Alfredo Casimiro parece que conseguiu, desta forma enviesada, o que tinha tentado fazer numa primeira fase com os 2,5 milhões de euros, que era receber um empréstimo da TAP sem dar garantias e sem dar nada. Ora, chegados aqui, deixou de haver qualquer tipo mínimo de confiança entre a TAP e Alfredo Casimiro, entre o governo e Alfredo Casimiro, essa já, na verdade, tinha desaparecido. E, portanto, nesta altura, o governo e a TAP estão mais ou menos de mãos atadas, porque não vão receber os 7 milhões, terão que ir para tribunal, e façam uma dívida que existe, com a denúncia do contrato, a única solução que eles têm é mesmo pedir a insolvência da empresa. Ora, isto tem vários problemas, porque a TAP, agora que o mercado está a abrir, então, precisa de uma empresa handling, não é?
Portanto, e Alfredo Casimiro está a jogar com isso. Não é?
Obviamente, e portanto... Mas às tantas, não fazer nada é uma vergonha, não é só vergonha pessoal para o ministro que voltou a ser enganado por Alfredo Casimiro. É uma vergonha para o Estado português, porque o Estado português é dono da TAP, a TAP é acionista da Ground Force e, portanto, às tantas, isto parece uma república das bananas. E, portanto, para proteger e salvaguardar o mínimo da dignidade institucional do Estado como acionista de uma empresa, a alternativa, eu confesso, não vejo outra e, segundo o que vou percebendo das discussões entre a TAP e o Governo, também parece que não encontram outras alternativas. Ora, vamos entrar num processo que, infelizmente, será difícil para os trabalhadores, porque os processos de insolvência são sempre, bem, morosos, por um lado. Há de ser nomeado, se isto avançar mesmo, e avançará nos próximos dias, próximas 2-3 semanas, provavelmente, um gestor de insolvência. O gestor de insolvência vai ter que gerir a empresa. Enfim, veremos se a Ground Force volta a ter dinheiro para pagar salários. E, portanto, vamos entrar aqui num embrólio.
Isto vai ser um
que é um sarilho para a TAP, do ponto de vista operacional, para os trabalhadores da Ground Force, porque, obviamente, são 2.400 que vão ficar outra vez numa situação muito difícil. E no final do dia, uma experiência. O governo não se deve meter em negociações.
Sim,
começa tudo aí, não é? Isto devia ter sido deixado com a TAP e com o acionista privado. E esta decisão de insolvência, se tivesse sido tomada há 2 meses, hoje já estávamos noutro patamar e com a Ground Force provavelmente a operar de uma forma mais ou menos normal para o verão.
Repara, o acionista Alfredo Casimiro merece, na minha opinião, toda a censura. É quem se tem portado pior em todo este processo. E desde o princípio que eu me parece que o que ele quer é só ser imunizado para sair da empresa, ou seja, acontecer-lhe o mesmo que aconteceu a David Neilman, aconteceu da TAP. O ministro Pedro Nuno Santos deu um morro na mesa, encheu o peito e fez chantagem com ele. Uma chantagem justificada, mas fez chantagem na altura com ele. E agora está a receber a paga. O que o ministro Pedro Nuno Santos gostaria de fazer, digo eu, seria poder fechar a Ground Force e abrir uma nova ao lado. Não é? Portanto, ficar com o material, ficar com parte dos trabalhadores e mandava o senhor Alfredo Casimiro passear e a TAP continuava com a operação. Só que lá está, estas coisas são fáceis de dizer e são muito difíceis de implementar.
E com a nossa justiça comercial,
e entretanto,
justiça
há voos,
administrativa.
Não é? Entretanto, há voos. Portanto, o cenário que tu apontas parece-me, de facto, inevitável, o da insolvência, e pelo caminho é preciso garantir que a TAP continue, a TAP e o aeroporto, os aeroportos portugueses continuam com serviço de handling.
Não nos faltava mais nada, não é? Vamos à boa e má moeda, Pedro. Qual é a tua boa moeda? moeda desta semana?
A minha boa moeda é a aprovação pelo Governo da compensação às empresas por subida do salário mínimo. Isto não é, é uma medida polémica do ponto de vista económico. Eu tenho sido sistematicamente a favor da subida do salário mínimo, mesmo em ano de pandemia, embora considere que o aumento deste ano foi excessivo, foram 30 euros. Julgo que deveria ter sido menor, mas sempre fui a favor desse aumento, ao contrário de muitos economistas. E a razão tem a ver com a pobreza em Portugal e com os baixos salários em Portugal, mesmo que sabendo que, como dizias no princípio deste episódio, cada vez que se aumenta o salário mínimo, esmaga-se a diferença entre o salário mínimo e o salário médio e, portanto, estamos a ficar com uma curva salarial muito, muito esmagada. Ora, aquilo que o Governo fez este ano foi, forçou este aumento, não é? Porque é o único salário que aumenta por decreto, é o salário mínimo. Enfim, os salários do Estado também são aumentados por decisão do Governo, mas este é o único que se aplica ao setor privado. E embora, como disse, considero que o aumento tenha sido excessivo, devia ter sido mais baixo, 10 euros talvez, só para não interromper o caminho de subida, o que o Governo fez foi compensa este ano as empresas por parte deste aumento, é 80% do acréscimo da taxa social única que as empresas vão suportar com este aumento. Portanto, mesmo sendo uma medida polémica, num ano como este, num país tão pobre como Portugal, eu considero que isto é uma boa medida, daí a minha boa moeda. E tu, António, qual é a tua má moeda?
Olha, por acaso não anda muito longe desse tema, de salários. Nós não combinamos, mas não anda muito, muito longe disso. Saíram dados da OCDE esta semana, comparativos, que mostram o quê? O Estado português fica, em média, com 27,4% do salário bruto em Portugal. Ora, estamos a falar, obviamente, de médias, e as médias nós sabemos como é que são, mas vale a pena, sobretudo, ter em conta o que mostram este salário, esta carga fiscal, na verdade, porque isto inclui IRS e taxa social única, e estamos a ter em conta, obviamente, um salário médio, mas vale a pena ter, sobretudo, em conta a comparação internacional. E aí Portugal, enfim, não é dos que têm um peso, digamos assim, de IRS e taxa social única mais elevado no salário médio, mas está claramente acima da média da OCDE, que anda nos cerca de 20, 21%. Ora, isto dito assim, nós sabemos, há muitas formas de analisar e olhar para estes indicadores e, portanto, nós podemos olhar por via da carga fiscal, está num nível historicamente elevado, já estava quando crescíamos muito, manteve-se quando tivemos uma recessão histórica, também sabemos porque, enfim, do mal ou menos manteve-se o emprego e, portanto, mantiveram-se os salários de forma bastante razoável, tendo em conta o contexto. Há também o esforço fiscal, que é outra forma de perceber do que estamos a pagar, se é mais difícil para um português, se é mais difícil para um qualquer outro trabalhador estrangeiro. Mas a verdade é que se percebe que, de facto, o peso dos impostos sobre os salários, estamos aqui a falar de salário médio, é elevado. O esforço do trabalhador em Portugal, no contexto da exigência de uma receita, de uma despesa pública que está sempre a subir e subiu, obviamente, também por contexto da pandemia, né, vai continuar a manter-se. E isto leva-me, no fundo, ao resto da moeda, se quiseres, a complementar esta má moeda, que é a discussão continua a ser, e está a ser, também internacionalmente, mas cá também, e de forma muito veemente, sobre aumento de impostos para resolver a crise. Ora, nós já temos um peso dos impostos sobre trabalho elevados, um peso elevado, acima da média da OCDE, e a resposta que estamos a tentar encontrar para pagar a crise é aumentar esta carga fiscal, estes impostos sobre os trabalhadores. Eu acho que antes de se decidirem aumentar impostos para pagar a crise da pandemia, acho que é importante olhar para estes dados, olhar para estas comparações, olhar para o esforço fiscal que cada um de nós paga para que isto, de facto, não acabe ou não imponha o que esta semana eu próprio tive a oportunidade de sublinhar no contexto de 25 de Abril, que é menos de liberdade económica.
Sim, tu escreveste um texto, um belo texto, aliás, sobre isso, sobre as conquistas da democracia, mas também aquilo que não foi conquistado, nomeadamente a liberdade económica. E olha, nas manchetes dos leitores também, é quase o mesmo assunto, na prática, porque entre as notícias mais lidas e mais partilhadas pelos leitores do Eco esta semana está a seguinte: Portugal é o segundo país da Europa com o gás mais caro e o quarto na luz. São dados do Eurostat do segundo semestre de 2020. Curiosamente, a eletricidade até desceu, o preço da eletricidade até desceu, o do gás subiu e lá está, num país tão pobre, num país que precisa tanto de...
Aqui em cima dos impostos temos isto, não é?
Ora, aí estamos, só que, surpresa, não é surpresa nenhuma, metade da fatura da eletricidade são taxas e impostos e um terço da fatura do gás são taxas e impostos. Portanto, lá está.
Só ver a carga fiscal, só ver a tributação do salário, não revela tudo o esforço que todos fazemos todos os dias.
Impostos por todos os lados. Impostos por todos os lados, taxas por todos os lados e depois isto reflete-se não só no rendimento.
E os leitores do Eco estão atentos a este tema.
E os leitores do Eco estão muito, muito, muito atentos, tanto que leem e partilham muito esta notícia. Olha, deixa-me terminar também, partilhando com os nossos ouvintes uma notícia do Eco. Desta semana, onde ficámos a saber que o Eco vai reforçar, ou acaba de reforçar a sua equipa com dois excelentes jornalistas que eu conheço bem, o André Veríssimo, que será redator principal, ele foi diretor de negócios até muito recentemente, e a Ana Marcela, que vai ser diretora da revista Pessoas, vem do Dinheiro Vivo, também uma jornalista com muita experiência e, portanto, olha, eu acho que é uma boa moeda também.
Estamos a tentar consolidar. Faz parte da nossa estratégia de consolidação e crescimento sustentado.
Portanto, olha, parabéns, António.
Com muitas expectativas.
E parabéns à equipa. Parabéns à equipa que assim se reforça. É uma equipa de... Enfim, eu conheço quase todos os jornalistas do Eco e é uma equipa de excelentes jornalistas que agora é reforçada. Bom, já passámos a mão pelo nosso próprio pelo. Exato. E, portanto, agora resta-nos, ou sobra tempo, para lhe agradecer a si por ter estado mais um episódio connosco, aí desse lado, ouvir-nos no Mistério das Finanças. Nós voltamos na próxima semana. António, um abraço.
Um abraço, Pedro.
Até para a semana.
O Mistério das Finanças.